Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Korach. Parashat Korach, o dia do Shabbat, é também o primeiro dia do Rosh Chodesh, iniciando o novo mês, o mês do Tammuz. O mês de Tammuz é conhecido pela data magna de 12 e 13 Tammuz, dias da libertação do sexto Rebbe do Chabad, o Rebbe Rabbi Yosef Yitzchok Schneerson, de seu encarceramento no regime comunista daquela época. O Rebbe correu os piores perigos, até perigo, Deus nos livre, de morte. E no dia 12 e 13 de Tammuz, o Rebbe ganhou sua libertação, sobre a qual ele escreve que jamais que esta libertação deve ser encarada como uma libertação particular de um homem só. Quem que se salvou foram todos os Yehudim daquele tempo e, consequentemente, também dos Yehudim dos dias atuais. Em nosso shiur de hoje, nós vamos analisar um pouco a atitude do Rebbe sobre sua prisão e quais que foram seus pensamentos sagrados e principalmente o que todos nós podemos aprender disto para as nossas dificuldades atuais. E o próprio Rebbe relata que nos mamarim, nos discursos hassídicos que ele proferiu 10 meses antes da sua prisão, no dia de Rosh Hashanah, no meio do discurso, ele se prolongou sobre Hashgacha Pratit, sobre providência divina. Apesar que providência divina não tinha muito a ver com o resto do discurso. E diz o Rebbe, se não tivesse ele introduzindo e elaborando o conceito da Hashgacha Pratit, divina providência, e mais ainda, como cada de nós particularmente está sendo guiada pela mão da Hashem, jamais que ele poderia aguentar e suportar as dificuldades de seu exílio e encarceramento. E antes de mais nada, cabe explicar um pouco melhor conceito tão usado, Hashgacha Pratit, divina providência. As palavras Hashgacha Pratit significam não somente que Deus conhece tudo o que acontece em todos os mundos, incluindo o nosso mundo. É muito mais do que isso. Hashgacha significa supervisionar. Hashem supervisiona particularmente cada uma das suas criaturas. Tudo que existe em nosso mundo é uma criatura da Hashem. E não somente que existe conhecimento de tudo que se passa com aquela criatura, como também existe uma supervisão individual sobre os destinos e caminhos de cada criatura criada. E o Baal Shem Tov acrescenta mais ainda que a Hashgacha Pratit, divina providência, inclui mais assunto, que tudo que se passa em qualquer criatura individual, faz parte de grande plano e plano divino. De tal forma que todos os acontecimentos e tudo que se passa e todas as interações e todas as intercalações se conjugam neste grande plano divino. E isto é Hashgacha Pratit, uma supervisão individual e particular. Voltando para as palavras do Rebbe, quando ele mencionou em seu discurso o conceito da Hashgacha Pratit, que Deus supervisiona e atua sobre tudo o que acontece em nosso mundo, o Rebbe se sentiu bem. Sentiu conforto e segurança com os quais ele conseguiu aguentar e suportar as dificuldades que ele infelizmente tinha que passar. E o assunto desperta uma grande pergunta. Hashgacha Pratit, divina providência particular, não é conceito que todos os Gedolei Israel, que todos os grandes sábios de Israel, muitos acharam que não existe Hashgachá Pratit, divina providência, mas existe uma providência geral e uma supervisão geral. É bom anotar que o próprio Rambam Maimonides explica o assunto da seguinte maneira. Para merecer Hashgachá Pratit, divina providência particular, não é qualquer um. Pessoas cujo comportamento não é exemplar, não é ideal, não é conforme à vontade de Hashem, ele, segundo o Rambam, não merece Hashgachá Pratit, uma supervisão individual. Ele somente recebe uma supervisão geral, que nem todos os animais, plantas e minerais que existem no nosso mundo, que segundo o Rambam, somente recebe uma Hashgachá Klalit, uma Hashgachá geral. E o Maimonides se baseia sobre o versículo Nimshal Kabheimot Nidmu, que tem pessoas que eles são comparados com os animais da terra. Isto significa que eles ganham a mesma Hashgachá, a mesma supervisão e a mesma providência que ganham esses animais, que é uma providência e supervisão apenas geral. Mas, sem dúvida nenhuma, Yehudi, e mais ainda Yehudi que segue os caminhos da Hashem, mais ainda Yehudi Tzadik, que entregou sua vida para salvar outros Yehudim, tanto espiritualmente como também materialmente, sem dúvida nenhuma que ele merece o máximo da Hashgachá Pratit, o máximo da divina providência e supervisão particular. E volta à pergunta, por que que o Rebbe tinha que mencionar justo o Baal Shem Tov? Que o Baal Shem Tov foi quem que introduziu e divulgou o conceito da Hashgachá Pratit, da divina providência e supervisão particular. E a pergunta é óbvia. Para o Rebbe, não era necessário naquele momento se basear somente sobre o Baal Shem Tov. Todos os Gdolei Israel, todos os sábios, iam concordar que quem mais, além do Rebbe, merecia uma Hashgachá tão individual e uma providência tão direcionada. Além disto, o motivo que o Rebbe foi preso foi devido ao fato que ele insistiu para divulgar e difundir valores judaicos na Rússia inteira, algo que o governo russo naquele tempo havia proibido. O assunto por si só já é um assunto que merece o máximo da Hashgachá, Hashgachá Pratit, Hashgachá individual e particular, sem dúvida. É o motivo por qual nosso mundo foi criado. Ou seja, nosso mundo foi criado para que o judaísmo tivesse amplitude e penetração geral e irrestrita em todos os lugares. E resumindo melhor a pergunta, por que que o Rebbe tinha que mencionar Hashgachá Pratit, divina providência e supervisão particular, conforme os ensinamentos do Baal Shem Tov, quando era óbvio que o Rebbe era o mensageiro do nosso povo, dedicando a sua vida para o bem do público, de tal maneira que com certeza Hashem ia cuidar dele com todo o carinho individualmente. E o próprio Rebbe, num de seus discursos, ele esclarece um assunto que com certeza vai nos facilitar entender melhor o conceito da Hashgachá Pratit. E o Rebbe explica o seguinte, que Mesirut Nefesh, autossacrifício e estar disposto até para entregar sua própria vida para santificar o nome da Hashem, existem vários níveis. Existe Mesirut Nefesh, estilo Rabbi Akiva, e existe Mesirut Nefesh, estilo Avraham Avin. E a diferença é o seguinte, Rabbi Akiva era dos 10 tzadikim que foram martirizados pelo imperador romano com muita tortura. No auge de seu sofrimento, Rabbi Akiva falou em voz alta, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouça, o povo de Israel, Deus, nosso Deus, é e único. Seus alunos, vendo com seus próprios olhos o sofrimento do grande Rabbi Akiva, perguntaram a ele, Ad kedei kach, será que é possível uma pessoa, num momento tão difícil, sentir a unicidade de Hashem, e Rav Akiva respondeu: toda a minha vida esperei por este momento. O amor por Hashem de Rav Akiva era tão intensa e tão grande que buscava êxito e saída como expressão. E somente num ato tão nobre, um ato tão grande de alto sacrifício, Rav Akiva conseguiu mostrar que para ele Hashem Echad, para ele o conceito que Deus é um e único é de tal forma que ele conseguiu até entregar sua própria vida para santificar o nome sagrado de Hashem. Bem diferente, diz o Rebbe, era o Mesirut Nefesh de Avraham Avinu. Avraham Avinu não buscava, não procurou Mesirut Nefesh, não procurou autossacrifício. Avraham Avinu era imbuído com sua missão. Ele sentiu que sua missão era sem limites e sem fronteiras. E a missão de Avraham Avinu não era algo particular que diz respeito apenas para ele. A missão de Avraham Avinu era para difundir e divulgar Hashem Echad, que Deus é um e único, para o mundo inteiro. Obviamente, não é uma missão pequena. O versículo diz: Vayikra Hashem b'shem Hashem kel olam. Que Avraham Avinu chamou Deus, o Deus de nosso mundo. Diz o Talmud, não apenas Vayikra, que Avraham Avinu ele mesmo chamou. Devemos entender o versículo Vayakri. Avraham Avinu fez questão que todo mundo chamasse Deus como o Deus de nosso mundo, entendendo que nosso mundo deve se tornar um receptáculo para a presença de Hashem, onde que a presença de Hashem está revelada. Avraham Avinu, sentindo a responsabilidade da sua missão, se dedicou a esta missão sem limites. Ou seja, Avraham Avinu jamais que procurava Mesirut Nefesh autossacrifício. Ao contrário, Avraham Avinu preso era um grande sofrimento. Preso, ele não podia sair para divulgar a palavra de Deus. É um sofrimento quando não se consegue realizar a missão. Por isso, Avraham Avinu não procurava Mesirut Nefesh. Ele procurava divulgar e difundir Hashem Echad. Rav Akiva, conforme dito, procurava Mesirut Nefesh, procurava autossacrifício. E com esta explanação, podemos entender que o sofrimento do Rebbe, o fato dele se encontrar na prisão e sofrer torturas indescritíveis, não era uma dificuldade para o próprio Rebbe por si só. O Rebbe poderia encarar suas dificuldades e seu exílio como algo bem benéfico, uma forma de demonstrar seu amor ilimitado para Hashem. Jamais que o Rebbe sofreu individualmente. O sofrimento do Rebbe era bem diferente. A shlichut, a missão do Rebbe, era para difundir judaísmo, Torá e mitzvot e chassidut para o mundo inteiro. A dedicação do Rebbe para esta missão era sem limites e sem fronteiras. Era uma dedicação total, uma dedicação chamada, na linguagem hassídica, Mesirut Nefesh, autossacrifício. Não pensou no seu próprio ser. Como que deu para ver, durante a época da sua liderança, principalmente quando o Rebbe se encontrava na Rússia, na União Soviética daquele tempo, sua dedicação para os Yehudim era sem limites e sem fronteiras. O fato do Rebbe se encontrar numa prisão ou impedindo de fazer o seu trabalho sagrado era para o Rebbe o maior sofrimento. E apesar que o Rebbe poderia avaliar o assunto da seguinte maneira: ele não teve culpa nenhuma pelo fato que ele foi encarcerado. Foi muito contra a sua vontade. E com certeza foi Bashgacha Pratit, foi através da divina providência. E por que que o Rebbe sofreu tanto? Ele deveria chegar à conclusão que justo isto é a vontade de Hashem. E por isto ele deveria até ficar besimcha, ficar alegre. Ele deveria ficar alegre sabendo que é Bashgacha Pratit, que é por divina providência que ele foi encarcerado. E a explicação sobre este assunto é muito interessante. Há uma grande diferença entre o dono de uma empresa e seu funcionário, até um funcionário fiel e dedicado. apesar que ambos trabalham o dia inteiro, ambos se esforçam para o bem da empresa. Mesmo assim, há uma grande diferença entre o próprio dono e o seu funcionário. Quando a empresa passa dificuldades, sem dúvida nenhuma, tanto o dono da empresa como também o funcionário se esforçam ao máximo para atravessar a época difícil. A grande diferença é quando eles voltam para as suas casas individuais e particulares. O dono da empresa não consegue dormir à noite e o seu funcionário dorme bem. Seu funcionário se desliga do problema com um pensamento muito positivo. Eu me esforcei ao máximo. Eu sei que tudo que poderia ser feito e realizado, eu fiz durante o dia. Não poupei esforço. Aproveitei todos os caminhos possíveis para salvar a empresa. O resto já não cabe a mim. E com esses pensamentos, ele fala Shema Israel e dorme bem. O dono da empresa, apesar que ele também chega na mesma conclusão, que ele se esforçou ao máximo, não poupou esforços, aproveitou todo e qualquer caminho, mas mesmo assim não dorme à noite. O assunto não foi resolvido. E justo esta linha que atrapalha o sono do dono da empresa. O assunto ainda não foi resolvido. Independente que ele não leve a culpa, independente que ele não poderia fazer nada além daquilo que foi feito, o assunto não foi resolvido. E pelo fato que o assunto não foi resolvido, ele não consegue dormir bem. Ele não tem sossego e não tem tranquilidade. E cabe agora relatar uma história muito interessante que aconteceu com o quinto Rebbe do Chabad, que poderia enfatizar mais ainda a diferença acima mencionada entre um funcionário fiel e dedicado com o próprio dono da empresa. O quinto Rebbe de Chabad, o Rebbe Reb Sholem Ber, foi convocado para uma reunião de muita urgência na cidade do Petersburgo. Na verdade, foi uma intimação. O Rebbe, com vários outros Gedolei Israel, grandes sábios e tzadikim, foram avisados que o governo tem como intenção introduzir novas regras e um novo sistema para ser aceita nas yeshivot e hadarim, escolas judaicas. Mudanças que obviamente não foram do agrado do Rebbe e seus companheiros. Todos os tzadikim se opuseram para este decreto. Entretanto, o Rebbe tomou a iniciativa e proferiu um discurso muito severo e, no mesmo tempo, muito emocional. Palavras duras contra o governo, deixando claro para o governo que não cabe a eles dar opiniões sobre a educação judaica, que isto nos encontramos na nossa Torá. Quando o Rebbe terminou seu discurso, ele mesmo desmaiou e imediatamente foi levado à prisão. Quando libertaram o Rebbe, um de seus companheiros, um grande rabino Itzadik, fez uma visita para se encontrar com o Rebbe. Quando ele entrou na sala do Rebbe, ele encontrou o Rebbe chorando. E ele fez a seguinte pergunta para o Rebbe: Lubavitcher Rebbe, por que o senhor está chorando? Será que o senhor não fez o máximo? O senhor fez com certeza tudo que estava a seu alcance. Fez o melhor possível, deu o máximo de si e até correu um perigo de vida. Que mais que o senhor poderia fazer e por que o senhor está exigindo de si mais ainda? E o Rebbe lhe respondeu: É verdade, fizemos o máximo. Ninguém deve duvidar o fato que fizemos o máximo. Mas, por outro lado, ainda não conseguimos. Assim também no nosso mundo, há pessoas que servem a Hashem como funcionários fiéis e dedicados. Não poupam esforço, têm abnegação e determinação. Mas, a partir do momento que eles percebem que eles se esforçaram ao máximo, eles até formam além de seus limites, eles se conformam e se distanciam do problema. O problema não é mais deles. Eles fizeram o seu máximo. Entretanto, tem pessoas privilegiadas em nosso mundo, que ele sente as dores do próprio dono, que neste caso são as dores da Hashem. de Deus. E este Sadiquim, estas pessoas justas, não se satisfazem só com os seus esforços. Eles buscam resultados. Eles enxergam o nosso mundo sob a ótica da Shem. E desde que o resultado não foi atingido, eles não conseguem dormir sossegado. Eles não se contentam ao ponto de não conseguir dormir. Assim também foi o Rebbe. A missão do Rebbe era divulgar judaísmo por toda a terra. O Rebbe, imbuído com a sua missão sagrada, não se conformou pelo fato que ele está encarcerado. Seu encarceramento e sua prisão lhe impediu dele continuar seu trabalho sagrado. Se fosse o Rebbe pensar sobre sua vida particular, com certeza poderia achar razão e motivos e, de uma certa forma, interpretar sua prisão como uma oportunidade para uma elevação espiritual. Mas o Rebbe jamais pensou sobre sua situação particular. O que o Rebbe sempre pensou era sua shlichut, sua missão em nosso mundo. E esta missão tão importante para o Rebbe foi impossibilitada de seguir e dar andamento durante o tempo que ele estava encarcerado. E agora podemos entender o motivo do sofrimento do Rebbe quando ele estava preso. O que nos resta entender? O conforto e a tranquilidade que o Rebbe achou no conceito da Ashgachá Pratit. Sentiu ao abordar o conceito da Ashgachá Pratit, divina providência e supervisão particular. Quando o Rebbe elaborou sobre a Ashgachá Pratit, isso lhe proporcionou tranquilidade, paz de espírito, e ele se sentiu, naquele momento, firme e confiante. Para entender a ligação entre Ashgachá Pratit, Divina Providência, e a missão do Rebbe, vamos, se Deus quiser, continuar no nosso shiur na semana que vem. Mas, por enquanto, todos nós devemos sair do nosso shiur bem tranquilos. Ashgachá Pratit, Divina Providência e supervisão particular deve deixar qualquer de nós bem mais tranquilo e sem motivo de estresse. Jamais que um ser humano tem a visão ampla e profunda que Hashem possui. Isso cada de nós entende, que o que nós enxergamos é apenas uma parte minúscula do plano maior da Hashem. Devemos ter a confiança nele para ele nos guiar com fé que os resultados serão atingidos quando vamos nos esforçar ao máximo. Chazak u Baruch e até semana que vem.